Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola desta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020. Mesa de áudio e central técnica Fábio Luiz, assistente de produção Glória Ferreira. Hoje tem Recopa Sul-Americana. Rafinha, Rodrigo Caio e Bruno Henrique ainda são dúvidas no Flamengo. Goiás está fora da Copa Sul-Americana. Bahia e Fortaleza jogam hoje. Hoje tem disputas pela Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
E os jogadores do Flamengo se reapresentaram na tarde de segunda-feira de carnaval para a finalíssima da Recopa Sul-Americana, que acontece na noite desta quarta-feira às 21 horas e 30 minutos no Maracanã. Rafinha, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que ainda estão em recuperação, são dúvidas. 62 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. No primeiro jogo em Quito, Flamengo e Del Valle empataram em 2-2. Não há gol qualificado para o visitante. Em caso de um novo empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a taça será para quem vencer a cobrança de pênaltis. A Rádio Nacional transmite o jogo com a narração de Felipe Rangel, comentários de Valdir Luiz e reportagens de Rafael Monteiro a partir de 21 horas e 10 minutos.
Judô.
O Brasil fechou sua participação no Grand Slam de Düsseldorf no último dia 23, com dois judocas no pódio. Maiara Aguiar, que defendia o título de 2019, ficou com a prata, enquanto Rafael Silva, o Baby, conquistou a medalha de bronze. Beatriz Souza e Rafael Buzacarini também chegaram às disputas pelos bronzes de suas categorias, mas terminaram em quinto lugar. Essa foi a sétima competição do judô brasileiro em 2020, com o país chegando à 20ª medalha na temporada. A classificação olímpica vai até o dia 30 de maio e os convocados para Tóquio 2020 serão divulgados nos dias 1 e 2 de junho pela Confederação Brasileira de Judô e pelo Comitê Olímpico do Brasil. As próximas competições da seleção principal no calendário internacional de judô são o Grand Prix de Rabat, no Marrocos, de 6 a 8 de março, e o Aberto Pan-Americano de Bariloche, na Argentina, de 7 a 8 de março.
Copa do Brasil.
5 jogos acontecem na noite desta quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. River e América do Rio Grande do Norte, 15 de Piracicaba e Juventude, Paraná e Bahia de Feira, Afogados e Atlético Mineiro e Ferroviária e Água Negra. Já estão classificados para a próxima fase as equipes do Botafogo, Brusque, CRB, Figueirense e Ceará.
Aconteceu nesse dia.
Com o Vitor Abdala.
Em 26 de fevereiro de 1961, na cidade de Guadalajara, no México, o Santos conquistava o torneio internacional pentagonal do México, ao empatar com o América, do Rio de Janeiro, em 3-3. Na época, o Santos era o campeão paulista e o América, campeão carioca.
Copa Sul-Americana.
O Goiás é mais um brasileiro a ser eliminado na Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, jogando em casa, o Goiás perdeu por 1-0 para a equipe paraguaia Sol de América, o mesmo placar do primeiro encontro. Até o momento, apenas o Vasco da Gama conseguiu avançar. As equipes do Bahia, que joga na noite desta quarta-feira contra o Nacional do Paraguai, fora de casa, e do Fortaleza, que enfrenta o Independiente em casa na noite desta quinta-feira.
Ciclismo de estrada.
Ana Paula Polegás garantiu o hexacampeonato da nona volta ciclística feminina do Brasil de ciclismo estrada no último dia 24, em São Carlos, tornando-se a maior vencedora da competição. Na última etapa, a ciclista ficou em segundo lugar com 82 quilômetros. A vitória do dia foi de sua companheira de equipe, Tainá Araújo. Com o hexacampeonato, Ana Paula se tornou a maior vencedora da competição.
Meia maratona.
Lincoln Chaves destaca uma das promessas da meia maratona brasileira.
Melhor brasileiro da última São Silvestre, vencedor da Copa do Brasil de Cross Country, que é uma prova de resistência do atletismo disputada em um percurso de trilhas, e campeão da Meia Maratona de São Paulo, de 21 quilômetros, que foi transmitida pela TV Brasil com direito a índice, e agora convocação para o Mundial de Meia, que será na Polônia. Tudo isso em pouco mais de 2 meses. É difícil acreditar que há 1 ano, Daniel Ferreira do Nascimento estava cortando cana em Paraguaçu Paulista, sua terra natal, no interior de São Paulo. E o curioso é que essa mesma São Silvestre, na qual ele brilhou em dezembro, foi onde, em 2018, o jovem de 21 anos decidiu repensar a carreira que tinha sido iniciada aos 13.
Após a São Silvestre, eu tive dores no tendão de Aquiles, até acabei abandonando a prova. Mas depois de lá, eu abandonei, desisti do esporte e retomei para minha casa. Eu mesmo, a minha rotina mudou muito. Antes eu acordava cedo para treinar, mesmo eu estava acordando mais cedo ainda possível, para pelo menos umas 4 horas da manhã, para ir trabalhar na roça. Um cara na roça, ele já me conhecia assim como atleta, tudo, e às vezes ele pedia para mim dar uma corridinha lá para cá, e ele observando e falando: cara, volta a correr, porque trabalhar aqui você não vai ter futuro.
Assim como em 2015, quando foi treinar em Campinas, também no interior paulista, Daniel saiu de casa outra vez, agora para Bauru, a cerca de 180 quilômetros de sua cidade. E apesar da distância da família, o apoio incondicional da mãe, Dona Valdirene.
A gente sempre mantém contato, às vezes ela vem aqui para Bauru me visitar. E minha mãe também é evangélica, eu sempre gostei de ler a Bíblia, assim como outros livros também. Mas uma frase que deixou bastante marcante, assim, que foi aquela: filho meu, obedece às orientações de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe.
Há 9 meses, Daniel treina com o técnico Neto Gonçalves. E a rotina é puxada, 6 vezes por semana, diferentes terrenos, como pista, bosque, estrada de terra, às vezes 2 sessões diárias, como explica o treinador.
A gente está focando bastante na melhora dos resultados nas provas de pista, né? Tanto nos 5 mil e 10 mil. Todo atleta tem um sonho olímpico e a gente vai trabalhar para isso, mas a gente pensa a longo prazo, né?
E Daniel concorda, o foco olímpico no momento é para daqui 4 anos.
2020, por ser um ano olímpico, eu quero chegar mais próximo do índice, mas eu tô visando 2024. E as provas, assim, que eu tô visando, assim, mais pro futuro, pode ser que seja ou a maratona, ou 5 mil, ou 2 mil. Isso vai depender do recorrer, do planejamento e a preparação.
Mas não é só nas pistas que o jovem deposita os sonhos do futuro.
Eu viso também a parte que é muito importante para um atleta, que a carreira passa rápido, pensando no futuro, mas a estudar educação física, eu mesmo também me preparar também para as entrevistas que vai ter futuramente, que é mesmo estudar inglês e também mostrar a minha história também, para não só que as pessoas aqui no Brasil peguem isso como incentivação, mas também que o mundo inteiro também saiba dos momentos difíceis que eu tive que superar para poder obter excelentes resultados.
O Daniel embarca para o Mundial de Meia Maratona no próximo dia 25 de março. E antes disso, participa do Pan-Americano de Cross Country no fim do mês, no Canadá. Na equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Copa do Nordeste.
2 jogos acontecem na noite desta quarta-feira pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O Ceará recebe no Castelão, às 17 horas, a equipe do Botafogo da Paraíba. O Santa Cruz enfrenta o Frei Paulistano na Arena de Pernambuco, às 19h30. Os líderes na tabela no momento são Grupo A, Bahia, com 8 pontos, e Grupo B, o Confiança, com 13 pontos.
Ciclismo BMX.
Os brasileiros Alexandre de Pina Vieira e Priscila Estevô conquistaram no último dia 23 as primeiras etapas da Copa Internacional de BMX, que aconteceu em Santiago del Estero, na Argentina. Alexandre de Pina e Priscila conquistaram a primeira colocação em pelo menos um dos dias de competição.
Tênis.
Os tenistas brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares confirmaram durante a disputa do Rio Open de tênis que estarão em Tóquio disputando o torneio de duplas na Olimpíada de 2020. Esta será a terceira vez que os dois jogarão juntos em Jogos Olímpicos. Os dois tenistas têm 2 títulos de Grand Slams cada um. Marcelo venceu em Wimbledon e Roland Garros, enquanto Bruno venceu o US Open e o Australian Open. Mas em Jogos Olímpicos, o melhor resultado é nas quartas de final no Rio de Janeiro. A dupla anunciou também que fará mais treinamentos e vão disputar juntos dois torneios ATP, o de Munique, no Saibro, e o de Stuttgart, na grama. Apesar da diferença de pisos para Tóquio, que será disputado em quadra dura, os mineiros garantem que vão se encontrar e treinar juntos em outros momentos ao longo da temporada. Bruno e Marcelo estão praticamente garantidos nos jogos, assim como João Menezes, que foi campeão pan-americano e está dentro do top 300 do ranking da ATP, o que garante sua vaga até o momento.
Aconteceu nas Olimpíadas.
A Olimpíada de Paris, em 1900, foi preparada mais cuidadosamente que a anterior, em Atenas, no ano de 1896. Mesmo assim, a Olimpíada de Paris também foi cheia de confusões. Na época, os uniformes não eram padronizados com as cores dos países como é hoje, já que qualquer um podia competir. Por isso, o americano Maxwell Long não entendeu porque foi tão aplaudido pelos franceses quando venceu a prova dos 400 metros. A explicação é simples. É que ele estava usando uma camisa azul e branca da Universidade de Colômbia e por isso a torcida achou que ele fosse francês. Outra curiosidade da Olimpíada de Paris foi na maratona. O entregador de pães, Michel Theato, da França, quase perdeu sua medalha de ouro. É que ele foi acusado de pegar atalhos baseado em seu conhecimento das ruas de Paris para chegar em primeiro lugar. Ele ficou com a medalha, mas sob protestos dos outros atletas. Um dos maiores mistérios dos Jogos Olímpicos até hoje aconteceu em 1900. A equipe holandesa de remo substituiu seu timoneiro na última hora por um garotinho de aproximadamente 10 anos. Ninguém jamais soube seu nome ou sua idade exata. Se sua idade pudesse ser confirmada, ele entraria para a história como o mais jovem campeão olímpico.
Bom, minha gente, 7 horas e 58 minutos. Chegamos ao final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Nós voltamos amanhã, às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-bola nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.